Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Macapá tem mitos e lendas urbanas que se alimentam do mistério da noite. Do boto tucuxi, do boto cor-de-rosa, que seduz as moças. Da pirarara barbada, que come gente. Da cobra sufia, que dorme encantada. Hoje, 4 de fevereiro de 2011, Macapá completa 253 anos. 2 séculos e meio se passaram desde aquele ano de 1758, quando foi fundada a capital do Amapá, a única cidade brasileira localizada à margem esquerda do rio Amazonas e sobre a linha do Equador, o que permite aos habitantes e visitantes mudarem do hemisfério sul para o norte e vice-versa, no momento em que desejarem, como num passe de mágica. Localizada a 14 metros acima do nível do mar e a 345 quilômetros de Belém, capital do nosso querido estado do Pará, a cidade é cortada pela linha imaginária do Equador e seu acesso só é possível de avião ou de barco, por ser um porto fluvial. O nome Macapá vem e tem origem tupi. É uma variação do termo Macapaba, que significa lugar de muitas bacabas. Bacaba é o fruto da bacabeira, uma espécie de palmeira com uma carnuabeira. Antes disso, porém, Macapá recebeu 2 nomes. Foi batizada como Adelantado de Nueva Andaluzia em 1544, pelo então rei da Espanha, Carlos V, e recebeu mais tarde, na época de sua fundação, o nome de São José de Macapá. A cidade teve início a partir de um destacamento militar criado em 1738. 20 anos depois, no dia 4 de fevereiro, o governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, fundava Macapá. Habitada nos seus primórdios por casais de açorianos que lá portaram. O governador chegou com a missão de demarcar fronteiras na região amazônica, através do Tratado de Madrid, assinado em 1750, aproveitando para transformar o povoado em cidade. Aliás, Mendonça Furtado deu seu nome a uma das mais bonitas avenidas da cidade, a Avenida Mendonça Furtado, que começa no Largo dos Inocentes, onde está sediado a Confraria Tucuju. Naqueles idos do século XVIII, Macapá era considerada um dos maiores centros urbanos do Norte, contando com cerca de 500 habitantes. Isso mesmo, dava para contar um por um os moradores da cidade. E quando havia festa, todo mundo comparecia para ver. Nesse caso, o governador marcou a data como o levantamento do Pelourinho, símbolo das franquias municipais, e passou a palavra para o ouvidor-geral do Estado, desembargador Pascoal Abranches Madeira Fernandes, que fez a declaração solene da elevação à categoria de vila. São 253 anos desde aquele diante dos 500 habitantes. De lá até os dias de hoje, a cidade cresceu e se desenvolveu sob as bênçãos e se desenvolveu de forma grandiosa. Do padroeiro São José, e com o esforço de cada pioneiro, seus descendentes e daqueles que adotaram para viver. não apenas a capital, senhor presidente. O Amapá como um todo é um exemplo, é um paradigma de Estado que optou por conviver com suas florestas em pé e por desenvolver seu modelo específico de crescimento com essa premissa, e isso é fantástico. O Amapá, senhoras e senhores senadores, se orgulha de ter 97% de suas florestas em pé e 75% em áreas de conservação indígena. 75%. O que representa mais de 100 milhões de hectares de todo o território amapaense. Em 1943, Macapá passou a ser a capital do território do Amapá, o qual só ganharia status de Estado agora, recentemente, em 1988, com a Constituinte convocada por Ulysses Guimarães. Aí veio a nossa emancipação e passamos a Estado, seu presidente, que ora preside essa sessão, senador Mozarildo, que foi um grande lutador também pela emancipação do Estado de Roraima, à época como constituinte, colega do senador Giovanni Borges. A maior vocação da capital do Amapá é o comércio, uma vez que sua posição geográfica favorece nas transações com a América Central, a América do Norte e a Europa. Outra vocação importante da cidade é o turismo, destacando-se como atrações a Fortaleza de São José, o Teatro das Bacabeiras e o Parque do Meio do Mundo, onde fica o Marco Zero do Equador e o Estádio Zerão. Neste último, curiosamente, um time sempre joga no Hemisfério Norte e o outro no Hemisfério Sul. Sei que a tribuna desta augusta casa não é o melhor palco para que falemos sobre afetos, bem-querências, memórias e homenagens. Estamos aqui para discutir os caminhos do Brasil que perseguimos e a legislação que precisamos implementar. Mas tenho certeza, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que vossas excelências haverão de revelar a emoção de um ribeirinho que fala para o Amapá com os olhos úmidos, como se fossem as águas dos nossos igarapés, e que também por isso permito-me pedir licença, uma espécie de licença poética, para declarar alguns poucos versos que escrevi, especialmente para comemorar o aniversário de Macapá. É hora de orgulhar-se pelo nosso chão, de continuar a luta e seguir em frente sem ter medo da contramão, com muito mais amor e mais disposição. Macapá é a força de tudo que sou, da minha esperança, da minha certeza, de São José, que nunca me abandonou. Talvez eu devesse pedir desculpas aos meus pares por um discurso mais emocionado do que os habituais. Mas nós, amapaenses, nós, amazônidas, somos sentimentais como a lua que beija o rio Amazonas quando o sol se esconde e a noite vem. A noite cai sobre o rio com seu manto preto repleto de estrelas brilhantes, cheias de mistério e esperança. E isto nos deixa ainda muito mais sentimentais. Interagimos com a natureza com a forte emoção de um ribeirinho que vive a remar com fortes emoções, de ter um privilégio de morar em uma rica região, que não nos só oferece igarapés, rios e florestas, mas uma gente de uma estirpe que se posiciona como excelente cidadão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, falar das nossas cidades e de nossas gentes sempre nos traz uma forte emoção. São muitas as impressões do que deixamos e do que nos trazemos, pois não somos só o que vestimos, nem muito menos o que comemos. Nós somos o resultado do que nós pensamos e, portanto, do que nós sentimos. Não é a expressão do verbo e nem do trejeito do andar ou da gesticulação. Nós somos senadores por esta grande nação e trago a minha capital para brindar com o resto desta nação, o seu nascimento e a sua história de muito labor e de muito trabalho. Portanto, senhor presidente, agora deixando o sentimento, eu volto ao que todos esperam de nós parlamentares. Não só os verbos bem articulados e nem as defesas bem feitas dos projetos que formam a nossa legislação. Nós também precisamos dar resultados do dinheiro do orçamento que é produzido no Congresso para atender essa enorme nação. E o parlamentar não se dá somente pela tribuna, nem pelas comissões que fazem parte. O parlamentar também se dá mais ainda pelas ações nos ministérios, buscando recursos para a educação, saúde e segurança e também para os programas sociais. Dinheiro na conta. Prefeitura Municipal de Cotias, bastante recurso. Agência 2825, conta 330019, Banco do Brasil, senhor presidente. O dinheiro está na conta. R$ 391.752,57. Prefeito Paulo Albuquerque, esse dinheiro está na conta para a construção de escola de ensino fundamental na forma indicada no plano de trabalho. Novamente, prefeito Paulo, dinheiro depositado na conta número 2010, OB810910. Ministério da Defesa remete esse recurso. E nós, parlamentares, acompanhamos e peregrinamos nos ministérios. Depois de colocar o dinheiro no orçamento da União,